Termostato.
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 Oh. Opa, o segundo episódio da segunda temporada de Termostato. Isto fica grande merda. Tenho que dizer tanta coisa. Tipo, já estou um bocado arrependida de ter feito isto segunda temporada, se calhar. Mas eu queria fazer este marco. Agora, dizer, segundo episódio da segunda temporada, se calhar tenho que cagar nisto e dizer só, olha, segundo episódio, não é? Mas eu queria que vocês não esquecessem que isto é a segunda temporada. Porque, não é? Há todo um trabalho por trás que agora fica desfeito. Que é estar a começar do zero. Portanto, se calhar eu só vou dizer isto tipo, agora nestes primeiros episódios, só para vocês não esquecerem que há todo um registro atrás, não é? E então, quais são as temperaturas para esta quarta-feira? Sim, que eu estou a gravar isto na terça, portanto, está previsto 14 graus. E uma chuvinhazinha de merda, aquela que é boa para o cabelo de gaja, sabem? Quando o cabelo fica assim todo merdoso e oleoso e cheio de pintelhos no ar. É esta a chuva deliciosa que todas as gajas adoram. Merda, eu já estou para aqui a dizer merdas um bocado. Que cagada, Jéssica, tipo, por amor da santa. Yeah, eu já não sei fazer isto. Vocês acham que sim, mas eu acho que já não sei fazer. E então, e novidades? Onde é que andam essas novidades, menina Jéssica? Então, eu não disse bué merdas no episódio passado, porque é tal merda que há tanta coisa por dizer. Então eu fui ver o concerto da Rosalía, tipo, não vos disse que foi um puta de um concerto. Para quem não sabe, eu tenho duas musas. Uma delas é a Georgia e a outra é a Rosalía. A Georgia, para mim, estava tipo em primeiro lugar. Mas, como eu ainda não vi a Georgia e gostava de ter visto no Noja Live, mas opá, não deu para ir a tudo este ano, né? E já fui a demasiada merda. Só que eu acho que também para a Georgia eu preciso de tipo um concerto que é só dela, tipo, sem ser em festival, assim como a da Rosalía. Olhem, foi mesmo muito bom. Só tenho pena não ter estado assim mais próxima, mas como eu também estava doente, também não foi mal de todo o sítio onde eu estava. Acho que pronto, também não podia ser de melhor maneira, porque eu estava com uma puta de uma dor de cabeça e mesmo assim curti para caralho. Portanto, imaginem se eu tivesse a 100%. Portanto, juro, Rosalía, muito bom. Eu estava com medo que ela decepcionasse pelo facto de ela cantar e dançar ao mesmo tempo e depois, quando já dançam mais do que aquilo que cantam, fode tudo. Eu prefiro que não dancem, mas cantem bem. Mas, epá, incrível, muito bom. Tipo, todo o espetáculo, aquilo foi muito visual, tipo, era mesmo um concerto, tipo, super atual. Mais atual, tipo, era impossível. Porque é este mundo do vídeo, porque o concerto dela era muito à volta do vídeo, tipo, parecia que nós estávamos sempre a ver videoclipes, ali em direto. Tipo, incrível. E era na vertical, portanto, o que faz ligar isto, os Reels do TikTok, tudo. Portanto, eu adorei, muito bom mesmo. Portanto, opá, olha, quem não foi, vocês perderam. E quem quiser muito ir, pá, também não sei onde é que ela anda agora, mas ela anda aí a fazer tour pela Europa. Pronto, opá, a Rosalía foi bué da bom, foi top. E eu esqueci-me de cá vir vos dizer e, opá, acho que era uma coisa que eu não podia deixar passar em branco, né? E pronto. E então, acham que eu já adotei um gatinho? Ou uma gatinha? Não. Acham que eu já comprei um skate? Também não. Acham que eu já aprendi a tocar piano? Também não, muito menos ukulele. Portanto, como é que nós estamos? Tipo, na mesma. Estão a ver? Mas tenho andado a pensar convosco e desisti do skate. Porque eu, para andar de skate, acho que só enrolada em 30 metros de plástico bolha. E acho que, e não sei se chegava. Portanto, já, caguei. Mas ando a considerar realmente adotar uma gatinha. Opá, eu acho que estou mais inclinada para gatinha do que para gato, porque dizem que as gatas são mais mansinhas. E eu quero um gato manso, né? Eu quero aqui um gatinho fofinho. Se não for fofinho, não quero. Mas olha, dá para devolver. Não, também não vamos fazer isso, não é? Por isso é que lá está. É o que eu disse no último episódio. Eu tenho mesmo que sentir o gato. Portanto, estamos aí. Se eu voltar aqui a dizer, olhem, adotei um gato, já sabem, é uma coisa que eu realmente estou a ponderar. Se eu conhecer o tal gato da minha vida, menos vai acontecer. Porque vai-me fazer bem, vai ser assim uma companhia. Agora, pelo gato, pela casa, não sei se estou preparada. Mas, epá, é tudo é adaptável, não é? Só custa as primeiras vezes, né? Dizem eles ou não? Ai, menos, o que é que eu vos quero dizer hoje? Tipo, não sei, eu tenho aqui bué da merda para vos contar, mas se eu contar tipo as merdas todas, isto fica bué da random. Portanto, o que é que eu estou a sentir neste momento? Eu acabei de ver o vídeo da Vodafone, agora para o Natal, e está incrível. Está muito bom mesmo. Tipo, faz todo o sentido. Todo. E nem sei se é neste episódio que eu vou falar de saúde mental, senão, se não falar neste, quero falar noutro, porque sinto que tenho que vir aqui falar de saúde mental. Se é hoje, vamos ver, não sei. Mas está mesmo muito incrível. Quem não viu, vá ver. Até pode fazer pausa nisto e vá ver, porque vale mesmo a pena ver. Depois de toda uma pandemia, guerra, tudo, temos que confessar que nós estamos todos malucos. E não digam que não. Desculpem, nós estamos todos malucos. Estamos. E temos que assumir que estamos. E que, opá, são coisas da vida, são coisas de cabeça. O que é que uma pessoa pode fazer? Só pode fazer terapias e merdas. Portanto, está mesmo muito bom. Eu estou. Fico tipo, tu como? Estão a perceber? E eu tenho a certeza que vai tocar. Quem vira, eu acho que é impossível não tocar a situação. Porque eu acho que estamos agora naquele estado. Opa, o Covid deixou tantas mazelas, mas tantas, que eu também andei a passar mal. E eu sinto também tem um bocado a ver com. Teve muita influência do Covid, porque eu também via as pessoas todas à minha volta mal de saúde mental. Não todas, todas, mas via muitas delas. Mal. E isso, parecendo que não, tipo, se nós andarmos todos aqui mal, de cabecinha, tipo, isto arrebenta. E tanto que eu andei a fazer terapia e eu, para ter vaga com a minha psicóloga, opá, eu tinha que marcar com tempo de antecedência, não. E se eu por acaso não pudesse ir à consulta, pá, ela tinha que, tipo, não tinha vaga, estão a perceber? Não tinha vaga. Portanto, nós somos mesmo todos malucos. Portanto, pá, eu não me importo nada que me chamem maluca. Porque eu sou mesmo. Tipo, mano, uma gaja não bate bem. Uma gaja não bate bem de todo. Não estou a sentir que é hoje que vou falar de saúde mental. Não estou a sentir. Porque acho que quando eu vier tem que ser mesmo uma coisa como deve ser. E não vai ser hoje, porque eu estou a sentir. Não vai. Apetece-me mais falar sobre vidas amarelas. Eu não sei se vocês estão a par, das vidas amarelas. Os meus amigos mais próximos estão. O resto, não. Mas já há todo um conceito de vidas amarelas. E Deus queira que vocês tenham uma vida super amarela. E que insiram amarelo, na vossa vida, depois de vocês saberem o que é vidas amarelas. Porque vidas amarelas é um estado, né? É um estado de espírito, é uma maneira de estar, estão a perceber? Que é um bocado a que se foda. Estão a ver? É pá, é não quer saber. Isso é viver uma vida amarelinha. Porque pronto, é assim, eu dei isto de vidas amarelas, porque amarelo é a minha cor fave. Porque opá, fogo, não me digam que amarelo é uma cor de merda, porque não é. Tu olhas para amarelo já ficas contente ou não? Pá, eu deixa-me pensar aqui. Merdas negativas amarelas. Pá, o sinal de intermitente é uma merda. É que nem é assim, nem é não. Nem é nadinha. Mas, epá, eu não me estou a lembrar de nada que seja negativo amarelo. Mas amarelo é aquele. É aquela cor perigosa. Porque as merdas perigosas é sempre no amarelinho. Vidas amarelas. Vidas amarelas são vidas perigosas. Vidas amarelas são vidas perigosas. Isto também é. Outra cena das vidas amarelas. Não, mas como é que eu ia te explicar isto das vidas amarelas? É uma cena, as vidas amarelas é uma cena. E, opá, eu até tenho um destaque no meu Insta, mas nem está lá a metade das merdas amarelas. Porque eu andei uma altura que era assim, sempre que eu via merdas amarelas eu tirava uma foto. E então isso começou a ser chamado vidas amarelas. E todas as merdas em que eu tirava foto de merdas amarelas eram coisas que eram divertidas e engraçadas. Quem está a perder uma vida amarela? Vocês, man, vocês andam a dormir debaixo de uma bananeira. De que cor é que são as bananas? Amarelas, estão a perceber? Amarelo é a cor. Não sei, menos. Vocês, opá, olha, expliquem-me lá aquelas pessoas quando tu perguntas, ai, qual é que é a tua cor preferida? E dizem que é preto. E dizem que é branco. Menos. Preto e branco não é uma cor. Eu adoro preto e branco. Tenho imensa roupa que é preto e branca. É o que eu visto mais. Mas isso até ser a minha cor preferida vai muito longe. Menos, eu estou-te a perguntar a tua cor. É o que tem que ter cor. Estão a ver? Agora, preto e branco não é nada. Né? Portanto. Não me digam que preto e branco é a minha cor preferida. Pá, isso é muito. Não. Isso é muito básico. Tanto tipo, eu vestir-me sou um bocado mais básico, é o preto e branco. Porque também tu precisas ter atitude para vestir aquela cor, assumir aquela cor. Não é que eu não tenha essa atitude, mas. Epá, não sei. Depende dos dias, sabem? Há dias que, pronto, uma pessoa. Dá-lhe ali com um amarelo canário, estão a ver? Mas também andar todos os dias canário não é fácil, né? Pior seria se fosse um papagaio, todo espampanante. Portanto, opá, uma vez de vez em quando aparecer aí com um amarelinho, que é aquela cor, sabem? Pau. Mas eu já, isto, tanto que na minha roupa é tudo preto e branco, né? Mas depois merdinhas que eu tenho é tudo amarelo. Tipo, caderninho amarelinho, capinha do telemóvel amarelinho, capinha do iPad amarelinho, casaquinho amarelinho. Entretanto, eu sou de um clube amarelinho. Menos. Eu breve estou a pintar o cu de amarelo. Não, também não vamos exagerar, não é? Mas isso era que está capaz de ser uma boa ideia. Uma bolha amarela. Ai, Jéssica, tu só dizes merda. É, só digo merda mesmo. Portanto, vivam vidas amarelas que são vidas felizes. Acho que não há cor mais feliz do que o amarelo. Portanto, quando olharem para mim, vejam só amarelo, está bem? Mesmo se eu tiver toda de preto. Mas pronto, olhem, mas isto não é só amarelinho na vida. Como eu vos contei na semana passada, a situação do carro ainda não está resolvida. Vamos ver se é esta semana, se eu tenho tempo. Porque o gajo quer que eu trate isso à hora de almoço. Tenho uma hora, meia horinha, vá, para fazer o desenho. Pá, é que não posso fazer assim um croquis qualquer. E agora estou a dizer croquis e não é nada de croquis. E quem percebe destas merdas está tipo ganda burra. Mas é que eu não sei mesmo. Porque eu nunca preenchi uma folha dessas. Tipo, nunca. Portanto, aqui no termostato é croquis. Portanto, fora do termostato, não quer saber. Mas aqui é croquis. Eu não vou fazer uma merdinha qualquer. Eu vou ter que fazer ali um Picasso, estão a perceber? O gajo até, tipo, quando vira a folha, fica assim, foda-se. Isto até merece ser emoldurado. Emoldura em casa, eu fico aquela réplica barata, estão a ver? Porque aquilo tem o duplicado, né? Eu fico aquela réplica que não vale um colhão, estão a ver? Que se uma pessoa for apanhada aí na rua com uma falsificaçãozinha dessas, vai para a cadeia, estão a ver? É um bocado perigoso. Já? Vidas amarelas são perigosas. Querem o quê? E parece que mesmo de propósito de eu ter arriscado o carro, não é? Eu esta semana defrontei-me com um carro que tinha um daqueles autocolantes, aqueles remendos, sabem? Antigamente usavam nas calças, agora é nos carros. Que é... Opa, imitar uma... Um chap-chap. Um chap-chap de tinta. Eu não sei que nome é que eu hei de dar a isso. Estão a ver? Pega num pincel e... Puf! Estão a ver? Tipo... Sacodem o pincel. Estão a ver? Assim... Puf! Já. Então imagina esse autocolante, né? A tapar os riscos. O que é que eu pensei? Man, o gajo está-me ali. Com tanto trabalho, por causa dos riscos da merda. Opá, eu transformo-lhe o carro no carro do Art Attack, estão a ver? Daquele programa, não sei. Ah, nem sei de que canal é que era. Mas estou a imaginar, aquele carro ficava tipo Art Attack. Não. Acham má ideia? Opá, eu até. Eu achei engraçado. Eu achei engraçado. De repente, o gajo. Pá, cria todo um canal de Art Attack, merdas, DIYs e cenas. E pá, era capaz de ser interessante. Fazia concorrência à IA. Não, não é Judito Sousa. Qual é aquela bacana que é jornalista e tem um canal no YouTube? IA. Mas vocês sabem do que é que eu estou a falar. Vocês sabem. Não é Judito. Mas é outra amiga dela. Porque ela também faz DIYs e merdas e receitinhas. É tipo, é aquele canal de mãe que sabe fazer tudo, faz tudo. Estão a ver? É aquilo sim, é uma verdadeira mãe. Também quero ser como ela. Mas agora não me lembro do nome dela, meu. Eis, caguem. Pá, pronto, olha, é uma ideia que aqui fica. Mas logo atrás deste carro arremendado, temos um Papa Reformas com um volante cor-de-rosa, com um peluche cor-de-rosa em cima do capô. No, do capô, não, do tablier, cona. Rapaz, juro-te, às vezes dá-me vontade de me espancar. No volante, uns bling-blings do chinês, sabem? Uns brilhantezinhos do Shinoka. Assim, ao nível. Depois temos também, atenção, que isto deu trabalho, de certeza, a esta pessoa ir comprar. Porque aquilo tem ar que aquilo só vem da China, tipo AliExpress, e estás 2 meses à espera que venha a encomenda. Que era uma. Porque aquilo, juro, era mesmo assim. Tu sabes quando a pessoa andou mesmo a fuçar na internet para achar aquilo. Porque era. Eu, pá, primeiro nunca tinha visto. Que era uma merda colada no vidro. E que é tipo um rolo. Imaginem um rolo de prata, né? Depois desenrolo, coisa, né? Estou a imaginar. Então aquilo era um rolozinho holográfico, atenção, holográfico. Uma coisa difícil de achar, coisas holográficas. Tu não encontras a qualquer sítio. Então era assim um parazinho sol de holográfico, estás a ver? Que ficava lá permanentemente, tipo super fast, do tipo, aquela pessoa está preparada para ter o carro durante um mês à chapa do sol. Estão a ver? Porque está. Estão a ver? É que é aquelas pessoas que é mesmo ao pintelho. Estão. Juro. É, mesmo ao pintelhinho, ali e vai e estica e está protegido do sol. Porque não vá o cor-de-rosa virar um roxo. Estão a perceber? Roxo não. Nunca ia virar um roxo. Pá, não queremos um rosa debutado, né? Não queremos um rosa pastel, nós queremos um rosa pink, estou a perceber. E pronto, e ela, pronto, inteligente, não é? Tem lá uma merda a proteger o seu arsenal todo que ali vai dentro. Mas olhem, e juro, isto passou-me pela cabeça, que foi, aí eu vou ficar aqui à espera do dono do Papa Reformas. Pá, eu acho que deve ser uma dona, mas nunca se sabe. Mas juro, valia a pena ou não? E agora imaginem que era uma velha de 90 anos, de bengala, cor-de-rosa, tipo. Mas eu tenho a. Opá, é assim, por todo o kit que ali estava dentro, tem que ser alguém que não pode ser muito mais velha do que eu. Não pode. Para ter aquelas merdas que ali estavam, não, impossível. Já agora, eu não sei que tipo de pessoas é que vocês são, se são pessoas de terem o carro sempre ao pintelho, sempre aspirado, sempre limpinho, sempre com o cheirinho bom do carro, sempre que tem o terço pendurado no espelho. Que tipo de pessoas é que vocês são? É que eu é. O meu carro anda sempre cagado. Dentro e fora. Por acaso tenho um cheirinho. Não tenho terço. Sou menina de tipo. Ainda houve uma altura em que eu até ouvia rádio, porque às vezes há coisas interessantes, tipo. Opá, para eu apanhar certas rubricas, tipo em direto, estão a ver? Isso até curtia. Mas, opá, já não ouço rádio há bué tempo no carro, porque eu sou menina de CDs e então eu estou sempre tipo com os meus CDzinhos atrás, imaginem, se for preciso, que isto é seconas, que é estou ali semanas e semanas a ouvir o mesmo CD, é até me enfadar, mas ao menos fico a saber e a conhecer o álbum todo de cor, e é isso que me faz gostar tanto de comprar CDs, porque depois obriga-me a ter que ouvir bem o álbum. Enquanto que se eu tiver ali o Spotify, né, à mão, é pá, olha, não me apetece isto, mete aquilo, pronto. E eu às vezes no Spotify acabo por não ouvir os álbuns inteiros. De X artista, e depois não o conheço tudo, estão a perceber? E enquanto que em CDs É impossível, eu vou ter que ouvir todas as músicas, estão a perceber? Todas. Mas pronto, uma pessoa depois tipo, tem que, epá, já estou farta disto, tenho que pôr outro. Ou também há aqueles dias em que, ei, hoje estou no mood de ouvir isto e estou tipo, venho a casa buscar o CD para pôr. Porque eu não ando com os CDs todos no carro porque eu também tenho medo que se estraguem, etc. Que eu já tive alguns. Que com a umidade, tipo, as capas lixaram-se e eu quero preservar bem os meus CDs porque isto vai ser uma herança que eu vou deixar para os meus pequenos, estão a ver ou não? Para os meus babies. Pá, já. Olha, a única herança é quando a preparar para os meus filhos. O resto não quer saber. CDs e músicas vocês vão ter. Agora, o resto. Pá, não sei, mas música tem. E eu tenho pena. E, opá, juro, eu curti a bué que a minha mãe também tivesse deixado assim algo que ela tipo gostasse quando era jovem. Então, tipo, a me passar o testemunho: olha, filha, está aqui para ti, que isto era da mãe, a mãe adorava isto. E porque eu, opá, eu ia achar giríssimo, acho eu. Pá, se não fossem discos de Marco Paulo, mas até discos de Marco Paulo se calhar era engraçado. Era uma relíquia ou não? Discos de Marco Paulo. Posso cá e poucos, não sei. Mas já, eu ando numa de querer já fazer grande coleção de CDs. E eu não faço vinil porquê? Porque vinil é toda uma logística. Porque, epá, eu para ouvir vinil como deve ser, tenho que ter uma boa. Aí, agora está-me a escapar o nome. Uma boa. Aí. Opa, a mesa onde tu metes o disco tem que ser boa. Não pode ser uma daquelas da merda que são bem bonitas para a foto. Ficam bué bem a decorar na sala, mas depois aquilo dá som de Tamagotchi. Quer dizer, tu compras um vinil para teres ali grande qualidade e depois estás-me a ouvir numa merda de uma malinha, parece de viagem de mil carcas e troca o passo, que tem umas colunas de merda, que tem uma agulha de merda e que é tudo de merda. Portanto, olha, se vocês andam a ouvir música assim de merda. Ah, olha, ainda vão a tempo de mudar a vossa vida. Só que, epá, é que isto do vinil é depois comprar o leitor de vinil. Depois tem que comprar um amplificador, que é para depois para descodificar o som para as colunas. Portanto, um amplificador é bem caro. Eu espero estar a dizer os nomes bem. Se calhar custa-te para aí 500 paus. Fora o leitor. Fora as colunas. Mano, a brincadeira fica cara. Né? Nem. Já. Depois comprar os vinis. Depois há certos vinis que são mais caros porque são mais raros. Pronto, não há tanto stock dos discos. Portanto, opá, é por isso que eu não. Que eu não escolhi fazer uma coleção de vinil, mas que tinha muito mais pinta, né? Tinha, mas nós temos também de ser práticos nesta vida. Nem tudo tem que ser para o estilo. Nós temos que saber adaptar para as situações. Se para mim não é prático ter vinil, olha, mas se quiserem me oferecer, menos, eu vou adorar, juro. Mas, pá, pois se me oferecerem, fodeu. Começo a fazer coleção de vinil. É melhor não me oferecer, porque depois isto é uma doença. Porque eu cada vez que vou comprar CDs, pá, é sempre aí uns três de cada vez. Parecendo que não, né? Vocês vão comprar. Compram quantos livros? Tipo, opá, eu não. É muito raro comprar livros. E é péssimo, porque eu devia de comprar e devia de ler, não é só comprar. Devia de ler, só que a cena é que eu não tenho uma rotina de leitura, eu não tenho tempo Pronto, isto também agora vai. Ai, tu só não tens tempo se não quiseres. Foda-se. Olha, está fácil para ti, para mim não. Olha, lê por mim então. Porque eu não estou capaz, eu estou sem tempo. Né? Pronto, entretanto perdi-me. Mas pronto, estava a dizer que. Pronto, essa rotina, não sei quantos livros é que vocês compram cada vez que vão para ir comprar livros, tipo, de ficarem empolgados e estão para ir comprar um livro e depois compram uma carrada deles. E só não compram mais porque pensam assim: bem, não posso foder o dinheiro todo nesta merda, está bem? Calma. Portanto, já. Eu quero fazer grande coleçãozinha de CDs. Portanto, quem quiser me oferecer CDs, está à vontade que eu fico muito contentinha. E o que é que eu tenho mais no meu carro? Pá, não tenho assim nada de merda. Acho que o grande mimo que eu dou ao meu carro é mesmo a música. Porque de resto, olha, eu acho que. Quando é que foi a última vez que eu lavei o meu carro? Aí, juro, eu não faço a mesma ideia. Portanto, imaginem. É que eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Mas já, se calhar já era a altura de eu mandar lavar o carro. Porque há sítios, pronto, que é só deixar lá o carro e eles lavam e etc. Só que depois também a logística de ter que deixar o carro. Depois alguém tem que me ir buscar para. Né? Tipo. Epá, eu ia. Isto era um puta de um negócio que eu estou agora aqui a pensar. Que era. Malta que lava carros, ir buscar os carros, tipo, fazer um agendamento. Estão a ver? Com uma aplicação. Claro que isto agora é tudo aplicações. Tu agendas para te virem buscar o carro. Vem-te buscar o carro. Tu não precisas de andar naquelas logísticas de cagalhão. Pá, lavam-te o carro, entregam-te o carro. Tipo, imagina que estás no trabalho. Até podes estar no trabalho. Diz, olha, quero mandar limpar o meu carro. A pessoa vem-te buscar o carro. Lava-te o carro. Depois traz-te o carro. Tu sais do trabalho. Já estás com o carrinho lavadinho, tudo. Isto era ganda biz, ou não? Vocês não conhecem, mas eu tenho aqui um grande lado empreendedor. Mas mesmo, não estou a brincar. Eu, se fosse ganda milionária, também não precisava de criar estes negócios todos, né? Mas pá, porque depois uma pessoa tem que ter bem noção onde é que vai investir. E assim nem é que uma gaja tem bué das ideias. Eu acho que o era melhor era para vender as ideias. Mas pronto. Que é que eu. Ah, eu pensei num outro negócio na semana passada com o meu padrasto. Que era criar uma casa de Bitoques. Porque é assim, qual é aquele prato Tuga? É Bitoque. Ou não? Muitas pessoas tipo. Quando não lhe apetece escolher o prato, não apetece ver em mente. É bitoque. Estão a ver? Bitoque é aquele prato preguiçoso, de conformado, do tipo, ei, olha, nem me vou dar ao trabalho. Sabem? É tipo, ei, escolhi a puta que te pariu, não. É um bitoque, safoda. Estão a ver? Pois, o bitoque é, pá, não. Não custa nada a pensar, né? Já é aquele primeiro prato que tu vais dizer, né? Agora vou-me dizer, quando vocês vão ao restaurante e a ementa é uma merda, vocês não gostam de nada. O que é que vocês vão pedir? Bitoque. Porque o bitoque é aquela merda que safa. Estão a ver? Então imaginem o que seria criar uma casa que é só bitoque. Tipo, tu vais lá, tu não tens de pensar mais nada. Aliás, tu antes de ir para lá, tu já estás no mood do bitoque. Já estás assim, olha, não me apetece pensar, só quero, só preciso comer e de me saciar a fome. Portanto, é um bitoque, eu vou à casa do bitoque e ninguém me vai perguntar se eu quero arroz de cabidela, se eu quero morcela de arroz, se eu quero. Estão a ver? Ninguém me vai chatear os cornos. Estão a ver? Eu só tenho que chegar lá e dizer é um bitoque. E não há mais. E é bitoque e acabou. Era grande cena, não? Pois é assim, também não. As entradas era só via azeitona, manteiga e pão. Não há mais entradas. Não há paté, não há. Esqueçam. Só azeitona, manteiga. Porque isto é. Isto são as coisas simples que nos fazem felizes, estou a ver. Porque isto é assim. É nestas coisas simples que nós somos felizes. Nós somos felizes com um pedaço de pão e manteiga. Estão a ver? Isto não pode ser os dias todos a viver aí à desbunda. Eu acho que nós somos mais felizes com estas coisas bem simples, que eu sou também fã de simples bem feito, né? Do que, epá, estão a ver? Vocês imaginem o que seria estarem a comer lagosta todos os dias? Metam na balança. Vocês preferiam comer bitoque todos os dias ou lagosta todos os dias? Bitoque. Estão a perceber? Na casa do bitoque. A comer uma azeitona gostosa com uma manteiguinha e pão. E para sobremesa, também já vos digo, também só havia uma sobremesa, que é arroz doce. Mas aquele arroz doce, estão a ver? Não há mais aquele arroz doce bem feito, que é o simples bem feito. Porque andar a inventar mais sobremesas e. Epá, não. Só temos arroz doce, queres, queres, não queres. Mas o pessoal ia querer, estão a perceber? Porque é aquele simples que toda a gente gosta. Isto, na verdade, eu também pensei neste negócio para pessoas como eu, que é indecisas como o caraças, para escolher aquilo que vai comer, porque eu sou, pá, sou curiosa, né? Também a um certo ponto, porque depois também há ingredientes que são uma merda e esses eu não toco nem que a porca torce o rabo. Não toco feijão. Que é essa merda? Juro, haviam de banir isso. Isso não é de Deus. Feijão. Cheira mal. O aspecto é terrível. A cor de merda. Mano, feijão é grande merda. Portanto, eu acho que era a cena que. Opá, vocês vão me dizer que não iam à casa do Bitoque. Sim, e estou a dizer casa do Bitoque porque isto tem que ser mesmo. Isto não pode ser uma merda elaborada. Isto não pode ser assim um nome todo requintado, não. Isto. O Bitoque é o próprio nome do restaurante, estou a ver. Porque o Bitoque é tão famoso, vai ser, né? Vai ser se eu criar, né? Ou se alguém me roubar a puta da ideia. O Bitoque vai ser mesmo famous, né? Que é a tal merda, tipo. Os dodotes, né? Os dodotes, ninguém olha, puxar umas toalhitas. É uns dodotes, estão a ver? Porque, tipo, a marca já se apoderou do próprio nome, estão a ver? E então, eu estar ali a criar um nome todo pomposo, é pá, não. Pá, imagina, um gajo vai à net, escreve. Um gajo é básico, né? Bitoque. Pá, é casa do Bitoque, estão a ver? Não vou. Escrever a ti a Maria, né? É a casa do Bitoque. É, era ganda bis ou não? A casa do Bitoque. É que isto era muito mais fixe do que kebab. Estão a perceber? Era top. Juro, eu às vezes tenho ideias incríveis. A casa do Bitoque. Entrada azeitona, pão e manteiga. Bitoque. Isso só bitoque, mas pronto, podia fazer uma variedade de vaca e porco, só, não, vaca e porco, eu nem gosto de porco, mas como o bitoque, o típico é porco, né, tem que pôr um porco, mas depois também há, tipo, que só com uma carnes brancas, tinha que ter as três, mas nós, nos negócios nós temos que simplificar se nós quisermos encher o cu cheio de dinheiro. Tu tens de fazer o simples bem feito se queres encher o cu cheio de dinheiro. Era um bobice. Se eu vou investir, é um caso a pensar, porque eu sei que se Ui, se eu pegasse nisto, cuidado com ela, ia ser a rainha do bitoque da Tuga, que é aquele prato típico da Tuga. Porque é que ninguém, quando vão para fora e não sei o quê, só falam de bacalhau e pastéis de nata? Ninguém fala do bitoque, porquê? Porque é que não, o bitoque não é a primeira coisa que as pessoas pensam? Bitoque é a coisa mais Tuga que existe. O próprio bitoque é Tuga puro. Não há coisa mais Tuga que bitoque. Já estou há muito tempo a falar de bitoque, não é? Se calhar estou. E vocês já estão assim. E agora comi a ganda bitoque. A molhar aquela batatinha no ovo. Aí é uma coisa que me deixa fodida. É pessoas que não sabem estrelar ovos, juro. Não há pior merda do que uma gaja comer um ovo estrelado sem molho. Juro, não há. E aqueles ovos que parece que tiveram, tipo, estão cheios de bolhas e o que estão, tipo, que aquelas raízes já velhas, estão a ver? Tipo, roupa velha. Aquele ovo que está tipo todo frito mesmo. Estou a ver aquele ovo que teve mesmo naquelas temperaturas altas, está mesmo todo frito talhaço. Tipo, aí vai a gente assim, toda frita da cabeça. Estão a perceber? E esse é o pior ovo que me podem apresentar. Porque imaginem, se me apresentarem um ovo assim clean, mas depois a gema já foi cozida a mais, ok. Já foi cozida tempo a mais, ok. Agora, darem-me um. Parece que andou às cambalhotas, que explodiu dentro da frigideira. Eixe, isso, não. Não, não me apresentem isso. É a pior merda que me podem fazer. Eu gosto de um bom ovo estreladinho. Tem de ter ali a clara, tipo, tem que estar mesmo top, gema top, tudo top, isso. Né? Senão não é ovo estrelado, isso é um cagalhão estrelado. E quem gosta desse tipo de ovos é psicopata, juro. A minha mãe acho que só sabe fazer desses ovos. Porque a minha mãe é péssima cozinheira. Mas eu acho que os últimos ovos que eu comi dela já não eram assim tão australopitecos. Já está a melhorar a técnica. Mas, muito importante saber fritar um ovo. Mas, entretanto, também já me calava, porque eu já nem sei quantos minutos é que estão aqui de pod, e eu também não quero estar a exagerar. Mas, pronto, opá, só tenho aqui mais uma questãozinha. Pá, que eu já pensei nisto várias vezes e nunca vim aqui falar, mas acho que é uma coisa que temos que refletir. Que é, como é que vocês se consideram? Vocês consideram-se, ei, sou ganda gaja, sou ganda mulher, sou ganda menina, sou ganda cachopa. Estão a perceber? Vocês homens, consideram-se como? Porque, tipo, eu sinto que, tipo. Porque eu sinto que há uma grande diferença entre, por exemplo, ser ganda gaja e ser ganda mulher. Não, isso até é mais ou menos assim. É o que é mais parecido, mas entre ser uma ganda gaja, e ser uma senhora, vai uns bons passos largos. Estão a perceber? Porque aí eu sou ganda senhora. Senhora, estão a ver, senhora. Senhora é assim. Estão a ver a responsabilidade do que é ser uma senhora. Eu não me considero uma senhora. Eu considero-me uma gajona. Porque é assim uma coisa que é mais descontraída. É ganda mulher. Mas é assim mais, sabem? Não é tão sério. Como ser uma. Ih, sou ganda mulher. Pai, mas gajona é assim uma coisa que é mais descontraída. Mas a minha mãe odeia, para variar, que eu Tipo, eu não sei como é que vocês tratam tipo as pessoas, mas vocês aqui no pod já perceberam que eu é só gajo, 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 gajo. E pá, e a malta mais velha odeia, tipo, que uma pessoa diga gajo e gajo. Pelo menos aqui, tipo, no norte é normal. Mas aqui no centro, tipo, ficam bem, ai, isso é tão feio dizer gaja. Mano, não é nada. Acho isso grande atitude. Eu juro. Acho mesmo que é do tipo. Ganda gajona aqui, tipo, estou a perceber. Agora, ai meninas, ai não sei o quê. Pá, gajas, estão a perceber. Gajas com atitude. Agora, meninas. Pá, ai, és ganda menina. Né? Estou a ver esta coisa. Ai, ganda menina, ganda merda. Estou a ver. Agora, gajona é mesmo uma gaja como deve ser. Como é que vocês consideram? Eu vejo-me como gajona. Agora vocês dizem, e tu, és ganda menina. És ganda franguinho que anda aí. Eu considero-me gajona. E se houver alguém assim, tipo os putositos, às vezes ficam assim um bocado envergonhaditos. E tratam tipo a senhora ou assim, tipo, isso é fatela, não quero que me chamem senhora. Fogo, a senhora está no céu, aqui está gajona na terra. Estão a ver? Não, mas é pá, pessoas que acham que dizer gaja, gajo é bué indelicado. Vocês são conas, é só o que eu tinha a dizer. Vocês são os meninos. E assim me despeço. Olhem, beijinhos e abraços. E até para a semana. Tchauzito!